povo, tudo bem com todo mundo? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Se Deus Te Der Um Limão. Hoje nós vamos ter a segunda parte da entrevista com a Nathaly Campos sobre o propósito do casamento. E se por acaso você ainda não ouviu a primeira parte, você precisa ouvir porque está simplesmente esplêndida. Incrível! Então, se você ainda não ouviu, eu sugiro que você dê um pause aqui, vá lá, escute a primeira parte e depois volte para ouvir a segunda com a gente, que também tá esplêndida, incrível, maravilhosa. Então, vamos com a gente.
Atrás, o foco das famílias era preparar as mulheres para serem esposas, mães e donas de casa. Inclusive, eu acho que até pouquíssimo tempo, porque a minha geração começou com esse incentivo à profissionalização, mas ainda tinha um foco muito forte em ser mãe, esposa e dona de casa, sabe? E aí, eu tenho uma dúvida sobre isso. Você acha que nós, mulheres solteiras, a gente deve ter essa preocupação de se preparar para um possível casamento? A gente deve viver em busca de se preparar para ser dona de casa, para ser mãe, para ser esposa, mesmo sabendo que pode ser que o casamento não aconteça, que não chegue? Tem algum momento na vida que a gente deve olhar e falar assim, quer saber? Agora eu vou focar em outra coisa, não vou mais me preocupar com isso e tal. Como que a gente deve lidar com essa questão?
O que eu entendo, Andressa, eu creio que essas tarefas do lar, digamos assim, elas precisam ser ensinadas para meninas e para meninos. Você sabe, eu tenho um menino aqui em casa e ele tem tarefas que ele cumpre, que ele faz. Que ele tem que fazer. E eles precisam aprender isso no lar para servir a família. Então, eu não ensino as minhas filhas, né, principalmente a mais velha agora, a cozinhar, porque, ai, você tem que cozinhar. Eu não falo para ela, você tem que cozinhar porque um dia você vai ter que cozinhar para o seu marido. Eu, do fundo do meu coração, eu desejo que um dia ela tenha um marido e que ela possa servi-lo cozinhando. Mas hoje eu ensino que ela tem que cozinhar porque ela tem que servir a família. Ela tem que aprender as coisas de casa. Ela tem que saber fazer. Por quê? Eu falo para ela, um dia você vai ter a sua casa. Não preciso nem falar que ela vai ser casada. Porque pode ser que um dia ela não se case. Mas nós vamos ficar velhos, nós vamos morrer, ela vai ter que ter a casa dela. Ela vai ter que saber fazer, ela tem que se virar. Se um dia ela for estudar numa outra cidade e não vai mais morar com a gente, ela tem que saber como é que lava uma louça, como é que lava uma roupa, como é que faz um arroz, um feijão, um macarrão, que seja. Então eu acho que é nesse sentido que nós temos que ensinar os nossos filhos, não só as meninas. Se você acha que só as meninas precisam aprender, já tem um sentimento aí sexista, machista, talvez, em relação a isso, o que não é bom. Por outro lado, sobre a profissionalização, ela não é não é de toda ruim. Eu não vou limitar a educação dos meus filhos, nada disso, porque eu quero que ela seja uma dona de casa. Não, para ser uma dona de casa, eu preciso ter ferramentas, saber coisas. Então, foi bom que eu tenha estudado tudo que eu estudei na minha vida, porque hoje eu posso usar muita coisa na minha casa. E eu ser dona de casa é uma coisa que eu tenho agora. Eu não sei se no futuro eu vou ter isso, né? Então, é importante os nossos filhos aprenderem a fazer todas as coisas dentro de casa para poder servir melhor outras pessoas e até servir na igreja. A gente ensina serviço para eles, né? Servir o próximo, amar o próximo servindo, fazendo coisas, não só sendo servido. E sobre as mulheres, eu comecei a falar, né, sobre as mulheres terem a profissionalização, estudarem, eu acho que é bom, é necessário sim, até porque a gente não sabe o que o futuro te reserva. Eu conheço mulheres que se casaram, que não precisaram trabalhar por um tempo e o marido adoeceu e aí precisou ir para o mercado de trabalho e virar a principal fonte de renda da família, o trabalho dela. se ela não tivesse tido a profissionalização, o estudo dela anterior, talvez ela não tivesse condições de fazer isso. Ou mulheres que são mais velhas e sustentam os pais, e que ajudam os pais e cuidam deles com o seu salário. Então, é importante, sim, o estudo, a profissionalização, só que não com essa visão tão estreita de que você vai ser suficiente para você mesmo, você se basta. Não é isso. Você tem que estudar com a intenção de servir outros, não de ser autoritária, não de ser independente, porque nós não somos.
É bem legal. E eu acho que nunca é tarde para a gente buscar uma mudança de mentalidade nesse sentido, sim, né? Porque às vezes a gente, muitas de nós, não tivemos isso em casa, às vezes. Essa preocupação de pais e mães que nos ensinaram a servir independente do que vai ser do meu futuro, independente do que vai acontecer com o meu estado civil, independente se eu vou ser mãe ou não. Então, às vezes, a gente não teve isso desde pequeno. Uhum. Mas hoje ainda é tempo de pensar que, às vezes, você cuidar da sua casa, aprender esse tipo de coisa, aprender sobre submissão. Tem muita gente que acha que submissão não é assunto para mulheres solteiras, que é assunto só para quem vai casar. Quando eu for casar, eu penso sobre isso, eu mudo minha cabeça, talvez, sei lá. Então, é bem legal a gente pensar que nunca é tarde para a gente ter uma mudança de mentalidade e que o foco, às vezes, do nosso aprendizado, a gente não sabe do futuro, mas a gente sabe do presente e de como Deus pode usar e do que a Bíblia ensina que independe do futuro, né?
Exato.
Nesse sentido.
E a sua profissionalização, o que você estudou ou o que você está estudando, você tem que olhar para isso como um instrumento, uma ferramenta de serviço. Como que você pode usar isso para servir outras pessoas? Você vai falar, mas eu estudo um negócio que não tem nada a ver com igreja. Tudo bem, mas você vai trabalhar no seu serviço, como você pode no seu trabalho, na sua empresa, como você pode fazer isso da melhor maneira para ajudar pessoas, para fazer o bem, mesmo, né, descrentes ou crentes, como que você pode fazer isso? E fazendo isso, a gente honra o Senhor. Nós honramos a Deus com o nosso trabalho, com o fruto das nossas mãos, dentro de casa ou fora de casa, né? Então, realmente é algo para se pensar, pensar em servir outros com o que você faz. Você é solteira? Você tem a sua casa? Cuide da sua casa, tenha suas coisas. Para quê? Para servir, para ser um local de hospitalidade, talvez. Que você possa acolher pessoas, falar de Cristo para outras pessoas, usando da sua casa, da sua hospitalidade.
E assim, a gente falou dessa pressãozinha que às vezes a gente sofre nas igrejas, que às vezes chega até a ser um pouco intimidadora, né? Um negócio meio pesado. Só que a gente também tem que conviver com outro extremo. Porque a gente tá numa sociedade que romantiza e incentiva a solteirice como uma forma de empoderamento feminino, né? Essa palavra aí tão usada, tão na moda, assim. E olha só, como eu sou uma pessoa preparada, eu pesquisei, fiz uma pesquisa,
certo,
né? E aí, eu descobri que em 2017, uma empresa especialista em pesquisa de mercado apontou que 54% da população do país se declara solteira. 54% é muita gente, é mais da metade, incluindo pessoas que nunca se casaram, viúvos e divorciados, mas se declaram solteiros. E isso é muito novo, assim, se a gente pensar uns anos atrás, solteiro era quem não deu certo na vida, tinha alguma deficiência, tinha algum problema, resolveu se dedicar à vida religiosa, ou então tinha problemas com homossexualidade, mas fora isso, não tinham. E hoje, 54% das pessoas no nosso país se declaram solteiras. Você acha que esse número reflete alguma coisa, assim? Por que será que tem crescido tanto o número de solteiros? E essa mudança de perfil, na sua opinião, é positiva ou é negativa, do ponto de vista bíblico?
Eu creio que seja negativa, por quê?
Porque dentro desses solteiros, inclusive, tem um grande número de pessoas que já foram casadas e que agora não são mais. Quer dizer, casamentos desfeitos. Isso é sempre ruim. Isso é sempre um número ruim. Sempre um número que é mal, que é desonroso perante o Senhor. Então, já é algo ruim. E provavelmente é uma grande parcela, né? Dessa porcentagem aí. Outra coisa, mais e mais os jovens têm essa ideia de curtir a vida o máximo possível. E aí você pode colocar nessa conta aí todas as coisas ilícitas, né, que um jovem pode fazer. É, curtir isso ao máximo possível para depois se amarrar, se for se amarrar alguém. Então, você vê um egoísmo, um egocentrismo, uma vida totalmente afastada do Senhor e de como o Senhor nos propõe uma vida com Ele. A gente, claro, entende que muitas dessas pessoas aí são descrentes, mas tem um número de crentes também que, infelizmente, pensam dessa forma. Te falei, quando eu fui casar, quando eu estava prestes a casar, lembro de moças chegarem para mim e falar: mas você é tão nova, você tem tanto pela frente na sua vida, você está fazendo faculdade. Nossa, depois que eu terminar a faculdade, eu vou... E assim, pessoas que namoravam, tá? Não eram pessoas solteiras, livres e soltas. Namoravam. E eu falei: não tem problema. Eu tô feliz que eu vou casar. Eu posso continuar minha faculdade casada. A gente vai construir uma vida juntos, casados, né? Não, mas vocês compraram um apartamento? Vocês têm alguma coisa? Não, a gente não tem nada. Mas a gente vai crescer junto. E vamos, né? O Senhor vai nos manter assim. Então, eu lembro disso. E olhei com tristeza, assim, né? E eu ainda olho, vejo, poxa... Que triste ter jovens na igreja que pensam assim. Poxa, você tem muito para viver ainda pela frente, você tem muito para curtir. Por que que você vai se amarrar agora? Né? Que você está pensando da sua vida? Então, é um pensamento muito... É um pensamento muito negativo, negativista e assim, de uma forma errada do casamento. Né? Achar que o casamento vai te prender. Se por um lado pessoas casam querendo liberdade, querendo, né, fazer outras coisas, o casamento não é necessariamente, em nenhum ponto, né, pelo menos para mim não, uma gaiola, um lugar onde você vai ficar presa. Só que também eu me caso não para ter a minha liberdade, mas para me submeter ao meu cônjuge, para nos sujeitarmos um ao outro. Então, isso também é uma face do casamento que é muito boa. Mas esse número é muito triste e eu entendo que tem crescido e, infelizmente, talvez continue crescendo exatamente pelo egoísmo das pessoas e pela maneira como as pessoas querem viver livres e soltas, curtindo a vida adoidado, sem se amarrar a ninguém, sem se submeterem a ninguém, sem terem que prestar contas a outra pessoa, porque um casamento a gente tem que fazer isso, a gente tem que prestar contas, nós temos que nos submeter uns aos outros. Então, a nossa sociedade hoje não quer isso, não quer prestar contas. As pessoas acham que a liberdade delas, elas podem fazer o que elas quiserem, né? O meu corpo, minhas regras. Tá aí, é parte disso também, desse movimento, infelizmente. E é muito triste. E se você que é solteiro, que tá ouvindo agora, pensa assim, pensa que quanto mais solteiro, por mais tempo você ficar melhor, repense isso. Veja se realmente você está querendo ser solteiro e solteiro para glorificar ao Senhor, para honrar a Deus com a sua solteirice ou para aproveitar de coisas mundanas enquanto você não tem que prestar contas a ninguém oficialmente.
É para pensar mesmo. Então, assim, me fala uma coisa. Você acha que, biblicamente falando, eu posso escolher a solteirice? Pensando nisso tudo, nessa sociedade que incentiva, que romantiza, que faz até uma apologia à solteirice como uma forma de você mostrar para o mundo que você é suficiente, que você não precisa de ninguém. Mas também pensando que o casamento não é o nossa forma de... Não é o nosso propósito final, né? Eu tenho essa liberdade de falar assim: eu, Andressa, escolho ser solteira.
Pode, você pode escolher a solteirice, claro. E viver uma vida digna diante do Senhor, amando, servindo no corpo de Cristo, você pode, isso é lícito. Nós temos exemplos na Bíblia, o melhor deles, Paulo, né, que escolheu a solteirice e ali por dificuldades, ele até recomenda, né, olha, não, nesses tempos não deem suas filhas em casamento e tal, não tenham filhos, né, por pressões e perseguições que eles estavam tendo ali naquele momento, né? Mas você pode sim escolher, mas assim, se é conveniente, assim, só não vai ser conveniente se você for orgulhosa da sua solteirice. Se você se orgulhar em ser solteira, então é algo errado, é um pecado que você tem que tratar. Porque isso não é algo que você tem que ter orgulho. Você tem que levar a sua solteirice de forma que, como eu já disse, que honre ao Senhor. Então como? Não se achando melhor do que os outros que se casaram, que se renderam, que não aguentaram e se casaram. E você é muito melhor do que eles, porque ó, você tá firme ali. Entendeu? É tipo fazer dieta. Sabe, você já, assim, tô falando com uma nutri aqui, né? Então, vamos lá. Fazer dieta. Você tá fazendo dieta, você e sua amiga. Aí vocês saem pra comer. E aí, ela dá uma escorregada. Porque no prato dela tem duas batatas fritas e no seu não tem. Então, você se sente como a rainha da cocada preta, né? Ou a rainha do alface, porque cocada tem muitas calorias. Então, você se sente muito melhor do que ela, porque no seu prato só tem salada e um filezinho de peixe. E o dela tem duas batatinhas. Aí fala, ah, mas são só duas batatinhas. Mas não importa. São duas batatas, carboidrato frito, que tá no prato dela, né? Que vergonha pra ela, porque eu sou muito melhor do que ela. Então é assim, é um orgulho que a gente tem, às vezes, de certas coisas que não deveria existir. E aí isso existe, tanto para casadas quanto solteiras, de que você se torna tão orgulhosa da sua posição que isso não honra o Senhor. Que ao invés de você lidar com a sua solteirice com humildade, em serviço ao corpo da igreja, servindo melhor os outros, porque você não tem que dar conta de marido e de filhos, você usa isso como um troféu. Uma taça que você ganhou porque você é fantástica, porque você permaneceu solteira até agora. Então, é de se pensar, você pode escolher a solteirice e honrar ao Senhor com isso até o fim da sua vida. Com certeza você pode, mas ela só vai ser ilícita, ela vai ser inconveniente se ela te fizer orgulhosa da sua posição. Então, é algo para tomar cuidado, para a gente... E de que o Senhor sonde o nosso coração, e eu falo o nosso porque eu, como casada, também sofro dos mesmos males, das mesmas tentações.
É uma questão de avaliar motivações, né, mesmo. Por que eu escolhi, né? Às vezes as nossas motivações são egoístas, são simplesmente para não ter que lidar com prestar contas e abrir mão... da sua liberdade, do seu tempo e tudo mais.
Que é um orgulho, olha só. Não deixa de ser egocentrismo. Você tá se achando muito boa, mas o cara que tá lá curtindo a vida fora tá sendo egocêntrico, e quem não quer casar porque não quer dividir também, mesmo sendo dentro da igreja, também tá sendo egocêntrico, né? Eu me lembrei agora de uma história muito legal, uma história real. De uma escritora, é uma história que está aí pública, quem entende inglês procura na internet, é a Nancy Lee DeMoss, hoje é Nancy Lee DeMoss Woldemuth, nome dela. Ela foi solteira, acho que por 55 anos. Ela diz que ela nunca teve atração por homens e nem por mulheres. Ela disse que, né, contando a história dela, ela tem vários livros que ela escreveu ainda na sua solteirice. A maioria das suas obras são de quando ela ainda era solteira. E ela fala que ela nunca teve desejo de casar, nunca se relacionou com nenhum homem. E assim, para ela tudo bem. Ela ia viver uma vida solteira, né, até o final. E E aí, um belo dia, um senhor que ela já conhecia, já tinha feito trabalhos com ele, liga para ela, ou manda um e-mail, não sei, fala: queria conversar com você, eu queria te conhecer melhor e tal. E ela fala assim: opa, o que, que é isso? Não quero saber disso. Não, olha, é Robert, o nome do marido dela. Não, olha, é o seguinte, não tenho interesse nenhum em te conhecer melhor, eu tô feliz assim e tal. E aí ele insistiu, ela conversou com um amigo, e falaram: olha, pensa sobre isso, mas ela muito convida, falando: não quero, né? Nada a ver, não quero conhecê-lo. E até que um dia ela falou que na igreja dela, ela ouvindo um sermão do pastor, não sei qual era o sermão lá, ela caiu a ficha dela. E ela falou assim: poxa vida, eu estou lidando com isso da maneira errada. E se Deus quiser que eu aprenda coisas que a solteirice não vai me ensinar? E se Deus quiser me moldar em alguns aspectos da minha vida através do casamento? E eu estou aqui batendo o pé, orgulho, dizendo que não. Então, a partir daquele dia, ela ligou de volta para ele e falou: ok, vamos conversar. E eles moravam em estados diferentes, nos Estados Unidos, e começaram a trocar telefonemas e tal, e se casaram, né? Ele já, inclusive agora ele está passando por um processo de câncer, está doente, mas eu acho uma história muito bonita e encorajadora. Não para dizer assim: olha, vocês que estão solteiras, tá vendo? Quem sabe um dia Deus vai te mandar um Robert. Não é nada disso. É encorajador para quê? Para que você peça que o Senhor ajude, que você sonde seu coração, para que o Senhor te ajude a sondar o seu coração, para que você entenda se você está nisso, na solteirice, digamos assim, entendendo que o Senhor pode te moldar também em outras situações, não batendo o pé, orgulhosa, falando: eu tô aqui, daqui eu não saio, e é assim que eu quero ser, né? Porque o seu orgulho não vai te fazer ser mais parecida com Cristo.
Ela casou com quantos anos, amiga?
Eu acho que ela tinha 55 quando ela casou.
Nossa, é super, dá muita esperança para todo mundo. 55? Ótima essa história. E você casou com 21, né?
21.
Tem quantos anos já de casada? 19, você falou?
É, quase 19, é. Fevereiro faremos 19 anos.
Já faz um tempinho bom, né, que você tá casada. Mas apesar desse tempo...
Sim, eu conheci meu marido quando eu tinha 19.
Ah, mas apesar desse tempo todo que você tá casada, você consegue enxergar privilégios na solteirice?
Consigo. Eu acho que na solteirice, esse tempo de solteira nos ensina a... A gente aprende muita coisa, né, na solteirice. Então, se você pensar desde a sua vida de, sei lá, adolescente, jovem, até um pouco mais velha, 20 e poucos anos, né? Como a gente amadurece, aprende realmente a não ser tão egoísta, cuidando de outras pessoas. E é uma coisa que eu acho que solteiros precisam ficar atentos, principalmente os que moram sozinhos, que é você ter esse senso de servir outros, porque às vezes você está sozinho, você não tem que fazer nada por ninguém na sua casa, e vira até um certo comodismo, né? Então, ficar atento para servir outros, mas nesse tempo de jovem, claro que já faz bastante tempo, né? Você está me perguntando um negócio, rapaz, olha, difícil lembrar de tudo, assim. E eu tive uma vida também... diferente, né, assim, de perder minha mãe muito jovem, de morar com meu pai que não era crente. Então, é uma história talvez diferente das moças e rapazes que estão ouvindo aí. Mas a gente aprende, eu acho que principalmente nessa parte de não ser egocêntrico, de não ser tão orgulhoso, de não pensar só em si. É algo que os jovens solteiros precisam desenvolver. Todo mundo, no geral, mas quem é solteiro, principalmente porque você não tem que cuidar de ninguém. Então, você acaba sendo mais egoísta, olhando mais para você mesmo, né? Então, talvez seja uma das coisas que eu coloque mais em destaque.
E agora, momento dica, assim, de maneira prática. O que você diria para nós, mulheres solteiras, o que a gente deveria fazer nesse período, nessa estação, enquanto a gente aguarda um possível casamento e ao mesmo tempo lida com a possibilidade de que esse casamento não chegue, isso não aconteça. Então dá umas dicas assim pra gente.
Primeiro, não idolatre o casamento como sendo a melhor coisa da sua vida. A melhor coisa da sua vida é Cristo. E você não precisa de um casamento para ser dele. Você já é dele. Então, o melhor que tinha que acontecer para você já aconteceu, né? Que foi o Senhor te salvar. Não aguarde o casamento de forma que isso é até um termômetro para a gente saber se essas ideias de casamento, de ter um relacionamento, são ideias que são idólatras. Se isso não sai da sua mente, se você dorme, acorda, janta, almoça, toma café pensando nisso, você está idolatrando um relacionamento, um casamento, uma pessoa. E isso não é saudável. Então, tire isso. Toda vez que você quiser começar a pensar nisso, volte-se para a oração, ou vai ler a Bíblia, ou vá cantar uma música, um hino, vá fazer alguma outra coisa que desvie seu pensamento disso. É algo prático mesmo, entendeu? Você começou a pensar nisso, você começou a se sentir miserável porque você não tem ninguém e tal, sai disso. Como? Pedindo ajuda ao Senhor, orando e agindo, fazendo alguma coisa, de fato. Então você fala, ai, mas eu não tenho nem força, nem vontade de ler a Bíblia. Coloca um aplicativo e ouça a Bíblia. Ligue para uma amiga e fala, amiga, eu estou mal porque eu estou de novo caindo naquele mesmo pecado da idolatria, do relacionamento, porque eu não tenho ninguém, coitada de mim. Ore por mim, me ajude, né? Tenha amigas, não precisa ter amigas, uma amiga pelo menos, que te ajude a crescer, como ferro afia ferro, que ela te ajude a ser moldada mais próxima do caráter de Cristo. Uma amiga solteira, uma amiga casada, que você possa ligar e ela possa te dizer a verdade, que ela não vai passar a mão na sua cabeça, que ela vai te ajudar a crescer. Né? Claro que não estou falando que você tem uma amiga grossa, não é isso, mas que realmente te ajude, né, a crescer e a você sair dessa ideia, desse estágio de autocomiseração que vira um espiral do inferno, né, às vezes assim, que você vai caindo e é terrível para muitas mulheres e rapazes também, mas isso acontece muito mais com mulher. Então, tente sair disso. Como? Lendo alguma outra coisa, ouvindo um sermão, cantando uma música, para que você não fique caindo recorrentemente nesses erros de ficar nessa autocomiseração aí. Trabalhe na igreja, sirva o corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo. A cada um de nós, Deus deu dons e talentos, coisas que nós podemos servir à igreja de Cristo. Se você não sei fazer nada, só sei fazer café, vai lá fazer café, vai lá ajudar a fazer alguma coisa na sua igreja, trabalhe na igreja, na casa do Senhor, trabalhe em prol dos irmãos para que outros cresçam também, para que outros tenham descanso. Às vezes você tem uma meia dúzia que trabalha igual louco na igreja e 59 neguinhos que não faz nada. Então ajude, trabalhe, sirva ao corpo de Cristo com dons e talentos que o Senhor te concedeu. É uma maneira boa que o solteiro tem de mostrar valor na solteirice, que ele pode servir, porque ele não tem marido, não tem filhos, ou não tem esposa para se dedicar, né? Então os solteiros podem servir de uma forma melhor, mais dedicada, mais intensa até. Você perguntou também o que? Os privilégios de ser solteira? Não, você falou outra coisa.
Não, era só as dicas pra gente lidar com a solteirice e inclusive com a possibilidade de que o casamento não aconteça.
Não aconteça. Então, é isso, de você não ficar idolatrando, achando que você só vai ter uma vida boa se você for casada. Né? E você pode pensar assim, Nathalie, você fala isso porque você é casada, porque você tem filho, você não viveu uma vida de solteira e tal. Realmente, eu vivi uma vida de solteira curta, porque, né, me casei mais jovem. Mas tem outros pecados que a gente tem, que a gente precisa se libertar, que às vezes são parecidos, né? Como eu falei, o da dieta. Tem gente que pensa assim, eu só vou ser feliz se eu tiver 10 quilos mais magra. Mas aí, se por algum motivo eu não conseguir emagrecer os 10 quilos pro resto da minha vida, eu vou viver infeliz pro resto da minha vida? Eu vou viver insatisfeita pro resto da minha vida? Eu vou viver lamentando pro resto da minha vida porque eu não consigo perder os 10 quilos que eu quero perder? Não, eu posso viver feliz, contentada no meu Senhor, porque com 10 quilos a mais, eu vou ter comunhão com Cristo. Com 10 quilos a menos também. Então, eu preciso aprender a ter comunhão e ter alegria no Senhor no estágio que eu estou agora, né? Então, honrar ao Senhor. E se o seu estágio é o estágio de solteirice, honre ao Senhor com isso, sem idolatrar o casamento, sem que isso seja algo que ocupe a sua mente dia e noite.
Sim, então já que você deu dicas tão preciosas e tão importantes, indica pra gente uma mensagem pra gente ouvir essa semana sobre isso.
Você já ouviu essa série de mensagens? Eu vou indicar uma do meu marido, né? Que é quem eu mais ouço, né? Vou indicar duas, vai, pra não falar assim, né? Eu quero indicar Amando a Deus no Mundo, é uma série de mensagens, tem lá no site da Igreja Presbiteriana Aliança de Limeira, tem também no YouTube, no canal do Spotify dele, Deber Campos Jr., Amando a Deus no Mundo, é até um livro que ele lançou recentemente, mas você pode ouvir as mensagens aí durante o seu dia. Outra série de mensagens muito legal é do Emílio, pastor Emílio Garofalo, de Brasília, Isto é Filtro Solar. E também, recentemente, saiu o livro dele, né, que é muito legal. Eu recomendo muito, não é necessariamente sobre solteirice, mas é muito edificante.
Vai dar para ouvir até o próximo episódio, tranquilamente aí. E uma música?
Pronto, aí.
Uma música pra gente ouvir.
Ai, tem uma música que eu amei, que ela foi traduzida. Tem um ministério nos Estados Unidos chamado Sovereign Grace. E tem o Sovereign Grace Brasil, e eles traduziram uma música que eu amo, que se chama Eis Nosso Deus. Eis Nosso Deus. É uma música linda, uma música assim que é a letra é muito bonita e musicalmente também muito bonita. Eis Nosso Deus.
E agora um perfil, indica um perfil para a gente seguir que seja edificante, com exceção do nosso, que eu espero que todo mundo que está ouvindo já siga, e do seu também, que eu acho que todo mundo também precisa seguir logo, logo, se não segue ainda. Mas algum outro que você acha que vai ser edificante para a gente?
Eu vou dar aqui a dica de uma moça que é solteira e que escreve muito bem, bem realista, sem mimimi, sem autocomiseração, ela escreve não só sobre solteirice, sobre várias coisas diferentes. É a Ana Paula, ela tem no Insta dela, é o Sherlock Holmes. E é muito legal, eu tenho seguido e tem sido muito edificante para mim. E eu acho que vocês também vão ganhar muito seguindo a Ana Paula, Sherlock Holmes.
Eu super indico também. É muito legal, tem me edificado muito. E agora uma dica de alguma coisa que seja fundamental pra gente incluir na nossa rotina. Sem ser devocional, porque devocional é básico. Uma outra coisa que você acha que vai ser bom pra gente.
Hospitalidade. Falei disso várias vezes, mas exercer a hospitalidade eu acho que é algo que tem que ser incluído na rotina dos solteiros. Dos casados, claro, também. Mas eu acho que, como eu te disse, solteiros muitas vezes, por você não ter que prestar contas a ninguém, você não tem que, né, no máximo talvez você tenha um cachorro em casa, então às vezes você não exerce a hospitalidade intencionalmente. E eu não digo só hospitalidade de chamar alguém na sua casa, mas de você servir na casa de outros, de você aprender com famílias, mesmo que você não tenha intenção de ter uma família, de ter filhos, de ter um marido, que você seja uma solteira convicta e fale estou bem assim, sirva, Como eu já disse, os solteiros eles podem ensinar muito aos casados, em coisas diferentes. E uma delas é a hospitalidade, servindo. Tenho certeza que muitas mães na sua igreja poderiam usar um par extra de mãos, né? Então, sirvam, sejam hospitaleiras, hospitaleiros.
Tem muitos casais que adorariam Vale Night, né, amiga? E a gente pode dar de presente aí pros amigos no Vale Night, cuidar das
Pronto.
Crianças. E a gente super
barato.
Se diverte nessas situações. É muito legal, é muito bom. E por último, indica um livro pra gente. Eu sei que você já indicou duas séries de mensagens que têm livros publicados, mas indica um outro que você acha que vai ser legal.
Eu vou indicar um que é sobre, que fala sobre ser solteira, chama-se Solteira e Feliz, da Carolyn McCulley. A Carolyn, ela veio ao Brasil em 2017, eu acho, foi isso, ou 2018, não lembro agora, talvez 2018. Ela falou, ela foi conferencista na Conferência Fiel para Mulheres, e foi uma bênção poder ouvi-la. Ela é solteira até hoje, ela é uma mulher super bem sucedida, uma mulher crente que veio à fé já mais madura, e ela é cineasta, é bem bacana esse livro dela, Solteira e Feliz. Ela também tem outros dois traduzidos, que é o Feminilidade Radical e um sobre mulher e trabalho também. Mas esse Solteira e Feliz eu indico, não lembro agora a editora, não tenho certeza, eu acho que é CPAD, mas eu não tenho certeza. E eu acho que vocês vão gostar. Ela trata de muita coisa muito bacana, bem ponderada.
Legal, amanhã vão ter todas essas dicas lá no nosso perfil do Instagram. E, ai, Nathalie, que delícia de conversa, não? Foi muito bom, muito, muito bom. Muito obrigada. Antes da gente conversar, eu orei para que fosse um tempo edificante, que eu pudesse crescer, para que depois disso também outras pessoas pudessem ser alcançadas. E foi, para mim, foi fantástico. Eu tô com um monte de coisa para pensar, para avaliar, para refletir, desafios.
Bom, graças a Deus. Deus seja louvado por tudo isso, né? Que esse podcast, esse perfil seja realmente instrumento de bênção na vida de muitos solteiros e solteiras por aí.
Que conversa boa, né, gente? Quanta coisa para pensar, para refletir, para mudar. Como é bom a gente ter uma perspectiva bíblica sobre um assunto que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano e que vive sendo bombardeado com ideias e ideologias antibíblicas que estão o tempo inteiro enchendo a nossa cabeça. Que privilégio! E eu queria falar para vocês que vocês não podem deixar de nos seguir no Instagram, se Deus te der um limão, e continuar acompanhando tudo que a gente está postando lá. A gente ainda vai postar algumas coisas bem legais sobre esse tema. Então não perca, a gente vai ter caixinha de perguntas, aquelas coisas de Instagram que vocês conhecem. E mês novo, tema novo. No próximo mês, nós vamos falar sobre amizade. No próximo episódio, vocês vão ter o privilégio de ouvir as três integrantes do Se Deus Te Der Um Limão falando sobre esse tema que é tão importante na nossa vida. Seja solteira, seja casada, mas a gente vai falar bem de uma perspectiva de solteiras. Amizade na solteirice. A importância disso na solteirice, tá bom? Então, você não pode perder, né? Um beijão. E até a próxima!